O conflito militar que opõe à Rússia a Ucrânia longe de ser um assunto exclusivo dos europeus, também anima as conversas entre os angolanos e são várias as leituras que apontam para as consequências que alguns especialistas admitem que já se fazem sentir. Em causa está o facto de Angola possuir um modelo económico cuja sustentabilidade depende em grande escala de produtos importados, sendo por isso motivo de preocupação quanto ao impacto da invasão russa na economia do país. Recentemente, a consultora Oxford Economy Africa considerou que a valorização da moeda nacional, o kwanza, é a principal arma para compensar o aumento dos preços dos bens importados para o país. Num comentário à evolução dos preços em Angola em fevereiro, a consultora alertou que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia pode ter um impacto direto em Angola se as importações de trigo e fertilizantes da Rússia forem afetadas de forma adversa, mas aponta que o impacto da evolução dos preços será apenas indireto. O aumento galopante do preço do barril de petróleo no mercado internacional é outro impacto que se reflete da guerra entre a Rússia e a Ucrânia na economia nacional, mas os governantes angolanos têm apelado à cautela sobre a alta dos preços para não embandeirar em arco. A própria ministra das Finanças, Vera D'Aves de Souza, esclareceu que o preço do barril de petróleo acima dos 100 dólares obriga Angola a pagar mais aos seus credores internacionais. Para o conceituado economista Alves da Rocha, o impacto negativo da guerra movida pela Rússia aos países com os quais Angola mantém relações comerciais e económicas já é um facto. O também docente da Universidade Católica de Angola não tem dúvidas que a subida de preços no país vai mesmo acontecer e critica o voto de neutralidade manifestado por alguns países, onde se inclui Angola.
Olha, trata-se agora neste momento de saber se a economia angolana vai saber beneficiar. O principal impacto que tem havido é a subida dos preços, do preço do barril do petróleo, que já tem provocado consequências negativas noutros países, que são países que têm relações comerciais e económicas com Angola. Estes impactos já estão a ser ocasionados na subida dos preços da taxa de inflação a nível mundial e em países que negociam e comercializam com Angola. E, portanto, a subida de preços em Angola vai acontecer. Isto é um movimento internacional, se são impactos internacionais. Se a economia de Angola é uma economia aberta, dependente, enfraquecida, não há como. Há economistas que dizem, neste momento, a prioridade deve ser fortalecer a produção nacional. Seguramente. Só que a produção nacional tem uma componente, provavelmente, de 60%, 70%, 75% de importação. Portanto, se as commodities, se as matérias-primas que Angola necessita para aumentar a produção vão sofrer aumentos de preços, estamos aqui como que... E mais outro impacto. Se realmente for para valer a declaração do Ministro dos Negócios Estrangeiros chinês de que a parceria China-Rússia é forte como uma rocha, isso vai significar que, pode vir a significar, que parte das exportações de petróleo de Angola para a China vai diminuir, há uma parte que vai diminuir, porque a China vai preferir, para apoiar a Rússia, a economia da Rússia, vai preferir aumentar as importações de petróleo a partir da Rússia. Portanto... E quando, eu já escrevi um artigo sobre isso, esta questão política da neutralidade é para mim muito difícil de compreender quando há aqui claramente um agressor e um agredido, e quando há pessoas a morrer. Eu não percebo este voto de neutralidade de alguns países africanos. Não, isso agora o governo é que tem que analisar. Não. Eu não conheço as condições todas. Teria que analisar as condições internacionais. Se, naturalmente, os juros subirem, a taxa de juros subir, é a altura de esperar um bocado. Até porque, neste momento, as receitas fiscais do governo estão a aumentar por força do aumento do preço do petróleo. Portanto, significa que as necessidades financeiras do país, talvez, neste momento, estejam atenuadas. E então, wait and see.
Esperar para ver é a grande expectativa do economista Alves da Rocha, para quem a tendência de subida da taxa de juros internacional pode condicionar a emissão de eurobonds.
Ora, que poupanças é que poderiam ter sido feitas num concurso mais alargado? Pelo preço mais justo. E o preço mais justo, normalmente, é um preço inferior à das adjudicações diretas. Quanto dinheiro é que se poderia ter aqui poupado? Ninguém fez as contas, nem ninguém vai fazer. O que é que se poderia ter poupado? Com uma lógica mais transparente da obtenção de financiamentos externos. Ninguém sabe. Financiamentos externos diariamente a gente lê no noticiário ou nos jornais, vê no noticiário, mais um empréstimo contraído lá fora. A emissão dos bondes. Vai ser feita? Não vai ser feita? Com esta questão da invasão, sublinho invasão, da Ucrânia pela Rússia, porque há aqui visões em Angola que não vão nesse sentido. Vai ser possível colocar os eurobonds com a tendência de subida da taxa de juros internacional decorrente desta mortandade, desta invasão que não tem sentido no século XXI? Não há razões históricas, se elas existirem, que justifiquem matar pessoas em nome da reconstituição do império do passado.
Apesar das previsões que apontam para a subida dos preços dos principais produtos do mercado angolano, ainda assim as autoridades tranquilizam as populações com a garantia de uma reserva estratégica alimentar para 6 meses. O economista Fernando Vunge alerta as autoridades angolanas para criarem mecanismos de prevenção para mitigar o impacto dos fatores externos, mas mostra-se igualmente preocupado com o déficit da produção interna.
Angola é um país que vive das importações e, havendo fatores de geopolítica e estratégia mundial que, de algum modo, vão influenciar os preços dos produtos a nível internacional, também, logicamente, terá impacto na economia nacional. Entretanto, aqui podemos realçar que a reserva estratégica alimentar, na verdade, é um instrumento que foi criado para absorver a produção interna. Infelizmente, a nossa produção interna ainda está aquém do desejado. Essa é a razão que se recorre à importação. Mas, neste momento, a própria conjuntura internacional decorrente do aumento do preço do petróleo gera algum cash flow em divisa que permite ter algum alívio para fazer face à necessidade de importação do país. Agora, é bem verdade que a Rússia e a Ucrânia são, digamos, os países maiores produtores, sobretudo do milho e da soja. E os cereais no todo, mas essencialmente estes três produtos, milho, soja e trigo. E, havendo esse bloqueio da comunidade internacional relativamente às exportações russas e condicionada, portanto, por essa invasão, terá um impacto na logística mundial e, consequentemente, esses países que dependiam dessas importações terão alguma dificuldade de fazer face à procura internacional desses produtos. Mas agora, no curto prazo, a reserva alimentar angolana tem estoque suficiente para fazer face nos próximos 6 meses. Mas devemos já criar mecanismos, instrumentos para prever o que poderá acontecer com o desfecho final dessa guerra. Portanto, estaremos afetados, mas neste momento o que devemos é criar, digamos, mecanismos de como mitigar esse impacto da guerra da Rússia contra a Ucrânia e, sobretudo, o seu reflexo nos preços dos principais produtos de amplo consumo da população. Em economia dizemos que nunca os recursos serão suficientes para fazer face às necessidades internas. É bem verdade, este fator externo, que tem a ver com fatores de geoestratégia e geopolítica mundial, gera um desafio para o governo angolano para criar mecanismos internos de como fazer face a essa dependência externa. É da razão que, mais uma vez, o governo angolano está obrigado a potenciar a produção nacional, está obrigado a criar novas parcerias que, de algum modo, possa mitigar o impacto desses fatores externos na economia nacional. E isso passa, por um lado, criar um bom ambiente de negócio. Nós, felizmente, somos um país abençoado. Temos extensas terras aráveis e férteis e temos um caudal hídrico que permite com que Angola possa ser autossustentado na produção de alimentos, porque temos histórico para tal. Nós podemos recorrer, por exemplo, até os anos 70, antes da independência, Angola era autossuficiente na produção de alimentos, inclusive tinha excedente para exportar. Infelizmente, ao ser um país petrodependente, isso trouxe-nos aquilo que nós chamamos a doença holandesa, ou seja, os países dependentes dos recursos minerais são, portanto, dependentes da conjuntura externa desse produto e, consequentemente, qualquer conjuntura adversa tem um impacto imediato. Mas se essa conjuntura foi favorável, os países ficam dependentes das importações. É o caso de Angola.
No setor diamantífero, Angola tem como principal parceiro a empresa russa Alrosa, o principal acionista do projeto Kataka na Lunda Norte, que já descartou qualquer medida sancionatória, segundo o Novo Jornal. O economista Fernando Vunge também aborda este caso e não encontra motivos para preocupações, uma vez que as exportações do diamante proveniente da Angola têm como mercado Dubai.
As situações que têm a ver com a conjuntura internacional, sim, é bem verdade que poderão afetar a conjuntura nacional, mas criar instrumentos, mecanismos de como mitigar este impacto. E passa, primeiro, por manter uma reserva que possa, de algum modo, estabilizar os preços nacionais, mas também aumentar a sua fiscalização. Porque devemos reconhecer que, infelizmente, independentemente das boas ações do Estado enquanto ente de bem, mas os agentes econômicos também, no âmbito do seu lucro a qualquer custa, envereda pela especulação para depois então aproveitar-se daquilo que são eventualmente as debilidades do Estado nesse campo. Portanto, o nosso apelo é que sim, o Estado deve continuar a cumprir o seu papel, que na verdade é a garantia do bem-estar da sua população, mas que no que tange o âmbito comercial deve estar atento aos sinais internacionais e, sobretudo, velar pela fiscalização dos agentes econômicos que atuam nesse setor para, de algum modo, mitigar aqueles que são os apetites relativamente à especulação dos preços dos principais produtos nacionais. Na verdade, no que tange ao setor diamantífero, sabemos que a Alrosa, que é a empresa diamantífera russa, é uma das parceiras do Kataka na exploração do diamante. Felizmente, esse setor ainda não tem um impacto significativo, porque as exportações do diamante, felizmente, para Angola, são negociadas basicamente no Dubai, e o Dubai ainda não tem uma intervenção direta, uma posição direta neste conflito, portanto, ainda fica salvaguardada as exportações de diamante relativamente aos efeitos do conflito da Rússia e da Ucrânia. Mas, enquanto operadores internacionais, nós temos que estar atentos para que as exportações de diamante não sejam afetadas ou, se for afetada, saber mitigar este risco. Mas, por enquanto, a produção de diamante e a atividade da Rosa em Angola está salvaguardada, tendo em conta que Angola mantém relações estratégicas excelentes com a Federação Russa. Podemos aqui destacar, por exemplo, Angola foi um país neutro na recente condenação da comunidade internacional com a agressão da Rússia à Ucrânia. Portanto, essa posição de Angola também está refletida nos laços históricos de amizade militar e político que Angola mantém com a Federação Russa.
Entretanto, a moeda nacional, o Kwanza, é apontada como a principal arma para compensar o aumento dos preços dos bens importados para o país. O economista Custódio Cinco Reis fala das políticas macroeconómicas e monetárias do governo angolano como estando a contribuir cada vez mais para a valorização da moeda nacional, mas apela à prudência na tomada de decisões.
Nos últimos tempos, o preço do barril de petróleo também ajudou a dar esse impulso grande ao Kwanza. Portanto, estamos num bom caminho, a moeda está a valorizar, quer dizer que as políticas macroeconómicas e ligadas também à política cambial está bem assente, mas a isso, portanto, não pode também deixar de relaxar o próprio BNA no seu papel de supervisor, a continuar a acompanhar o ritmo dos mercados e, se possível, continuar a traçar uma política mais ajustada e que permita ao cidadão normal, naquilo que é a aquisição dessas moedas ou mesmo os vários operadores, a continuar a ver o Kwanza como uma moeda segura. Portanto, quando as políticas estão bem acertadas, vamos ver e vamos continuar a ver uma moeda muito mais forte, ou aproximar com as moedas principais, que são as chamadas divisas, em que o Kwanza vai, entanto, então valorizar tal conforme nós desejamos, ou, no caso, o BNA, que é o principal controlador disso, vai tendo um pouco de acompanhamento daquilo que se pretende, e a valorização do Kwanza nesse momento é uma boa notícia. Olha, eu penso que, tal conforme na altura nós falamos, eu penso que o Comitê de Política Monetária deve ter uma postura muito mais prudente, portanto, não pode deixar levar pelas circunstâncias e tomar decisões de políticas que podem influenciar efetivamente o mercado, com decisões que nem sempre são as mais ajustadas. Portanto, a prudência deve sempre continuar a ser um bom fator em termos de tomar decisão, analisar a questão da definição da taxa do BNA, que na altura não foi mexida, portanto, manteve exatamente em função da inflação. Ainda continuamos a ser um país totalmente dependente das importações, e isso de facto reflete quando o BNA toma qualquer posição em relação à taxa, porque depois acaba influenciando os bancos comerciais, que depois, no caminhar da taxa fixa do BNA, vão depois também determinar o acesso aos vários serviços por parte dos consumidores. Portanto, nesse aspecto, o Comitê de Política Monetária do BNA, que vai se reunir, deve, no entanto, tomar de forma prudente as políticas, analisar da melhor maneira o mercado, para não tomar decisões que nesse momento vêm comprometer exatamente essa estabilidade que nós assistimos, não deixando de realçar que alguns elementos que vão influenciando de facto a nossa inflação, estamos a falar do setor das bebidas, dos alimentos, em função daquilo que é a nossa dependência para importar esses produtos, e depois tem essa carência porque são definidos no país de origem. Portanto, eu penso, e aqui é uma questão de um parecer técnico, que este Comitê de Política Monetária deve reunir com bastante cautela, prudência, na tomada de decisões para não influenciar de forma negativa o mercado. Ou seja, tal conforme em janeiro reuniram e tomaram aquela posição de manter, desta vez também tem de ter um pouquinho de prudência e analisar da melhor forma qual é o momento exato para tomar essas medidas de alterações.
Para a Custódio Cinco Reis, as questões geopolíticas estão sempre a interferir nas questões económicas e sociais, sendo para o efeito um sinal também de alerta.
Todas as reformas aplicadas nem sempre têm impacto no período desejado. Portanto, o que se reflete aqui, todas as políticas, quer monetárias, cambiais e outras, estão a ser tomadas, nós começamos a sentir o reflexo nesse momento. Portanto, é o que eu volto de novo a dizer, que as medidas devem sempre ser feitas de forma prudencial, mais assertivas com o momento, que permite decisões prudentes, se for necessárias, para se permitir essa estabilidade que nós assistimos nesse momento. Portanto, o preço do barril de petróleo veio também influenciar de forma positiva, que nós não esperávamos e ninguém previa exatamente esse conflito que ajudou a refletir. Não obstante, agora o preço do barril de petróleo continuar a reduzir, e porque também as questões geopolíticas têm essa influência econômica e social, mas eu penso que as reformas implementadas até agora têm dado, de facto, bons resultados e, como técnico, apelo à prudência no sentido de não tomar decisões que depois vamos nos arrepender. Ou seja, tomar decisões técnicas prudenciais para, não para evitarmos situações que depois criamos muitos embaraços aos vários operadores que precisam exatamente destas políticas.
Custódio Cinco Reis, Fernando Vunge e Alves da Rocha foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipak.